Então nós estamos a uma semana de Purim e semana passada foi levantada uma questão no meio da aula. Eu queria aproveitar a história de Purim para poder responder e tentar esclarecer melhor. E vamos ver se dá tempo também de mais um pouquinho. Não sei se vai dar, mas... A história de Purim é talvez uma das mensagens maiores que tem na história de Purim. É o ponto que Deus gerencia tudo o que acontece no mundo, mesmo quando nós não vemos isso. É sabido que ao longo de toda a história da Megilá, que é um dos 24 livros sagrados do Tanakh, da Torá, não aparece nenhuma vez o nome de Deus claramente. Os livros místicos dizem que quando está escrito o rei, sem a palavra Hashverosh em seguida, refere-se tanto à história do rei Hashverosh como também ao rei celestial. Existem alguns lugares na Megilá que tem uma dica do nome de Deus nas iniciais de algumas palavras, por exemplo, Yavoh HaMelech VeHaman Hayom, que venha o rei e o Haman hoje, quando a Esther convida eles para virem ao banquete. Essas quatro palavras, Yavoh HaMelech VeHaman Hayom, as iniciais formam o tetragrama Yud, e depois o rei, depois o vav, depois o rei. Então, de fato, nós temos o nome de Hashem oculto, mas nenhuma vez nós temos o nome de Hashem de forma clara. Isso por si só já é uma demonstração que Hashem está sempre presente na história, por mais que muitas vezes de forma oculta. Agora, antes de qualquer coisa, nós temos que partir de um pressuposto extremamente importante. Todos nós queremos conhecer melhor Deus. Nós temos que saber dois pontos antes de se aprofundar no comportamento divino. Primeiro, nós somos seres humanos. Nós temos uma mente limitada. E por conseguinte, compreender Deus é impossível. Nós estamos falando de Deus que é ilimitado. Nós estamos falando de um cérebro limitado. E para que um cérebro limitado consiga captar e compreender algo ilimitado, é impossível. Agora, isso não diz que nós não podemos tentar compreender. Isso não diz que nós não podemos entender talvez alguma coisinha. Só que, para nós podermos entender essa coisinha, esse pouquinho que nós podemos tentar entender de Deus, nós temos que saber onde procurar e onde buscar. Quer dizer o seguinte, se você quer conhecer uma pessoa, você não conhece, você quer saber melhor a respeito daquela pessoa, você tem várias formas. Você pode procurar pela mídia e ver o que eles têm a dizer sobre essa pessoa, provavelmente 90% de mentiras. Você pode procurar por eventuais inimigos dessa pessoa e você vai conseguir um monte de informações também falsas. E você pode fazer uma pesquisa um pouco mais bem feita. Por exemplo, se você tem uma firma de investimento. E você está procurando investidores. Ou o contrário. Você quer fazer um investimento em alguma empresa. Você não vai fazer uma pesquisa assim superficial. E você não vai procurar pela mídia para te dizer o que, que eles acham a respeito. Você vai fazer uma pesquisa mais a fundo. Você vai procurar pessoas que são próximas àquela pessoa para tentar descobrir de fato quem é aquela pessoa. Você quer informações fiéis. Informações que sejam mais próximas da realidade. Da mesma forma, quando nós queremos saber mais a respeito de Deus, nós temos que fazer uma pesquisa mais a fundo. Nós temos que procurar o que está escrito na Torá a respeito de Deus, porque a Torá é de Hashem. E por conseguinte, lá nós vamos poder encontrar as informações fiéis a respeito de quem escreveu. E nós temos que procurar daqueles que são estudiosos a respeito do assunto. E que são bem próximos de Hashem. Quanto mais próxima a pessoa for de Deus, quanto mais a pessoa se comportar de acordo com aquilo que Deus exige, mais ele conhece Deus para poder te contar. Eu digo isso porque nós temos que tomar muito cuidado. Nós ouvimos muitas vezes frases de outros povos a respeito do que é Deus. E nós temos que tomar cuidado com essas informações. Por quê? Você vai dizer, não, mas o que estão falando é uma coisa positiva de Deus. Se estão falando uma coisa positiva, então é verdade. Quem disse? Quem disse que qualquer coisa positiva é verdade? Tudo bem. Eu entendo que nós consideramos Deus supremo. E por conseguinte, nós vamos pensar qualquer coisa positiva que for dita a respeito dele é verdadeira. Mas essa afirmação é falsa. Vou dar um exemplo. Exemplo exagerado, mas só para dar para entender. Se alguém disser que Deus é um ótimo futebolista, para um brasileiro isso é um dos maiores elogios que você pode dizer sobre uma pessoa. Só que não é verdadeiro relativo a Deus. Isso é até um desprezo. Não tem sentido. Por mais que para a pessoa, eventualmente, aquilo é o máximo, não significa que você pode aplicar e afirmar isso sobre Deus. Na realidade, todos os atributos relativos a Deus, nós só podemos usar os atributos que nossos sábios designaram para nos referirmos a Deus. Isso é uma regra. Por quê? Porque qualquer atributo que nós formos atribuir a Deus estaria limitando Deus. E se Deus é ilimitado, nós não podemos dar alguma coisa que limite ele. Nós não podemos atribuir a ele algum adjetivo que limite ele. E por isso, por exemplo, nós falamos na Amidá. Logo no comecinho da Amidá, Raquel, Hagadol, o grande, Hagibor, o forte, Hanorá, temível. Esses são termos que nossos sábios especificaram para nós usarmos nas nossas preces para Deus. Por quê? Porque nós precisamos de alguma coisa. É verdade, Deus é ilimitado. Mas eu quero, de alguma forma, me referir a Ele. Como é que eu vou me referir a Ele se não tiver nenhuma palavra que eu conheço para utilizar? E por isso nossos sábios deram algumas palavras e nós não podemos acrescentar sobre essas palavras. Somente as palavras que nós sábios colocaram na prece Para se referir a Deus é que nós podemos usar relativo a Deus. Nós não podemos acrescentar palavras que nós queremos. Esse é um ponto extremamente importante. Um detalhe que é uma continuação a isso. Nós vemos na própria Torá, muitas vezes usando palavras como, por exemplo, a mão de Deus. Se Deus não tem corpo, como é que ele pode ter mão? O olho de Deus. Deus não tem corpo, não tem olho. Por que que a Torá usa esses tipos de termos? A Torá usa esses termos porque nós, que somos seres limitados, queremos nos referir a Deus de alguma forma, nós não temos como. Porque qualquer palavra nossa é limitada. Então nós usamos termos limitados para definir alguma propriedade divina que é ilimitada. Então, por exemplo, para que serve uma mão? Com a mão nós pegamos, com a mão nós damos, com a mão nós abraçamos. E assim por diante. Tem um monte de funções que a mão tem. Quando nós queremos nos referir a uma dessas propriedades de Hashem, que Deus está dando alguma coisa, que Deus está pegando alguma coisa, que Deus está abraçando alguém, alguma coisa do gênero, nós usamos a linguagem mão. Mas Deus não tem mão. Quando nós queremos referir a propriedade de enxergar, de ver, de perceber, nós falamos do olho de Deus. E assim por diante, com todos os termos materiais que nós usamos, são termos que nós não estamos usando relativo a Deus, porque nós não podemos limitar ele. Nós estamos usando esses termos para nós compreendermos aquilo que nós estamos falando. Esse é o primeiro ponto que é muito importante, é muito filósofo e muito, muito profundo, mas é importante saber que às vezes nós ouvimos os outros povos atribuírem alguma coisa a Deus e nós temos que saber que não obrigatoriamente esse termo está correto e não obrigatoriamente esse termo é verdadeiro, não obrigatoriamente nós podemos usar esse termo relativo a Deus. Bom, como nós falamos antes, nós podemos tentar compreender algumas coisas, mas logicamente que nós não vamos conseguir compreender tudo. Como dizia o Kotzke Rebbe, o Rebbe de Kotzk, ele tinha uns ditados muito fortes. E um dos ditados dele era relativo a isso. Nistarot Darkei Hashem. Nossos sábios dizem, está na Torá isso também, escrito um versículo, que os caminhos de Deus são ocultos. Então Kotzke Rebbe dizia, os caminhos de Deus são ocultos e assim tem que ser. Porque eu não iria assumir sobre mim um Deus cujos seus caminhos são compreensíveis por qualquer gota de pessoa. Que Deus seria esse se nós entendemos ele? Nós entendemos, então ele é como um de nós. Diz o Kotzke Rebbe, é bom que a gente não entende. É justo, isso que eu preciso. Deus que seja supremo. Não que eu possa compreender tudo o que ele faz. Tem uma outra frase também interessante, do Rabbi Yaakov de Radzimin. Ele diz, se nós acreditamos que Deus gerencia todos os detalhes do mundo, então não há perguntas. E se Deus nos livre, nós não acreditamos nisso, não vai adiantar nenhuma resposta. Como nós estávamos falando, a história de Purim é uma história que nos demonstra mais do que claramente essa presença divina em cada detalhe e detalhe que acontece. E que não obrigatoriamente nós entendemos. E na maioria das vezes nós não compreendemos. Mas nós sabemos que tudo tem o seu peso e a sua medida, e tudo tem o seu motivo. Tudo aquilo que nós fazemos traz consequências. Por exemplo, na história da Megillah, nossos sábios perguntam no Talmud o que foi que eles fizeram para ter esse decreto tão pesado de aniquilação completa e total de todo o povo. Diz o Talmud, Mipnei sheishtahavu latzelem. Porque eles se ajoelharam para a idolatria. Então, tem duas opiniões no Talmud. Qual é essa idolatria? Se essa idolatria é uma idolatria que o Nebuchadnezzar colocou lá na Babilônia e todo mundo servia, inclusive os judeus. Ou essa idolatria era uma que ficava pendurada no próprio Haman, e quando as pessoas se ajoelhavam para essa idolatria. Indiferentemente se é uma idolatria, se é outra idolatria, o fato do povo naquele momento se desviar do caminho adequado e se ajoelhar para essa estátua, gerou uma consequência. Tudo na nossa vida gera consequências. O Rambam Maimônides define 13 princípios do judaísmo. Tem outros Rishonim, outros da época do Rambam, que definem em menor número. Eles juntam mais e compactam mais em 3, ou em menos, ou em mais. O Rambam traz 13 princípios do judaísmo. Esses princípios ficaram famosos porque eles começam com a palavra anima a mim, eu acredito. E talvez o mais famoso deles é o 12º, que eu acredito na vinda de Mashiach, mesmo que ele vá atrasar e etc. Como milhares de pessoas foram para campos de concentração cantando essa música. O 11º princípio diz, anima a mim be'emunah shleimah, eu acredito com fé completa, she'habore itbarach shemo gomel tov leshomrei mitzvotav, que Deus, abençoado seja, recompensa bem as pessoas que cumprem as suas ordens, u'ma'anish le'ovrei mitzvotav, e castiga aqueles que profanam as suas ordens. Esse é o anima a mim número 11. Nós temos que entender um pouco melhor o que vem a ser isso. Quando um pai vê o seu filho fazendo uma coisa errada, o pai pode reagir de algumas formas. A primeira forma que ele pode reagir é pouco caso, não ligar, não se interessar, e sei lá, deixa ele fazer o que ele quer, problema dele, não estou vendo, não quero ver, não quero saber, e acabou. Segunda forma que um pai pode reagir é... O que foi? Então, a primeira forma que um pai pode reagir ao ver o seu filho fazendo algo errado é simplesmente ignorar, deixa ele fazer o que ele quer, problema dele, ignora. A segunda forma que tem de um pai reagir a algo errado que o filho está fazendo é, olha, o que ele está fazendo vai ter alguma consequência. deixa ele aprender. Eu não vou agora interferir, eu vou deixar ele fazer. Deixa ele bater a cabeça na parede sozinho, ele vai aprender que não pode ser feito isso. A terceira forma que o pai pode reagir, ele está mexendo com uma coisa perigosa. Eu não quero ver o que vai acontecer, eu não quero que aconteça. Eu vou tirar da mão dele, vou dar uma bronca nele, e pelo menos ele vai aprender que isso é perigoso e não vai sentir, não vai passar pelo perigo. Ele não vai sofrer o prejuízo que isso pode causar. Então são três formas que um pai pode reagir. Ignorar, ficar olhando de longe para ver o filho sozinho aprender e apanhar daquilo que ele está fazendo. E a terceira forma é tirar aquilo da mão da pessoa. Tira aquilo da mão da criança, pronto, resolveu o problema, dá uma bronca e pelo menos o filho não se machucou e aprendeu que não pode fazer isso. Qual das formas? Todas elas são severas. A primeira é a pior de todas. Ele está deixando, ignorando, não está nem aí o que acontece com o filho. Isso é a maior crueldade que tem. As demais formas também são severas. A primeira, a segunda, ele está deixando com que o filho se machuque sozinho e aprenda. E a terceira, ele está tirando e dando um tapa na mão. Qual das formas envolve maior nível de bondade? A terceira forma é a forma que mais envolve bondade. Porque a segunda, ele está deixando o filho se machucar. Ele está deixando ele se prejudicar. É severidade pura. Deixa ele aprender sozinho, vai bater a cabeça na parede e vai aprender. A terceira forma, tudo bem, é verdade, eu estou tirando o objeto da mão dele. Então é severidade. Mas é uma severidade pela bondade dele. Eu não quero que o meu filho se machuque, eu não quero que ele se prejudique, eu vou tirar da mão dele. Se for necessário para isso, dar um tapa na mão dele, eu vou dar um tapa na mão dele. Mas pelo menos eu estou protegendo ele. Como? Sim. É verdade que a primeira é parecida com a segunda, mas a primeira o pai não está interessado em saber e está pouco aí com o que vai acontecer com o filho. Na segunda ele, pelo contrário, ele tem intenção. Ele quer que o filho aprenda. Agora sim. Da mesma forma acontece conosco. O que acontece conosco? Nós temos determinadas ordens divinas. Tem coisas certas, tem coisas erradas, tem coisas boas, tem coisas ruins. E nós agora vamos fazer uma determinada ação. Hashem pode se relacionar a nós, teoricamente, de três formas. A primeira forma é ignorar. Essa forma é uma forma cruel que Deus não faz. Não vou ignorar. São meus filhos. Como? Sim, dá certo. Então, com a cobra... A cobra, sim, é verdade, ela recebeu uma maldição de Hashem, que ela não precisa nem se voltar para Deus e Deus não está nem aí com ela. Agora, conosco o que acontece? Hashem pode reagir de duas formas. Ou deixar que nós vamos em frente, e a pessoa vai em frente e vai fazer aquela coisa errada e vai aprender das consequências daquela coisa sozinho, é mais dolorido. Ou Deus tira aquilo da mão da pessoa, ou Deus dá um tapa na mão da pessoa para que a pessoa perceba: ops, isso não. Uma forma é mais severa, a outra forma também é severidade. Mas é uma severidade que contém bondade. A intenção de Deus, quando traz algo que nós chamamos de castigo, mas castigo é igual ao pai. Um pai, quando castiga, tem interesse em fazer o mal para o filho? Não. Essa não é a intenção. A intenção do pai é educar o seu filho. A intenção do pai é evitar com que o filho falhe, evitar com que o filho caia, evitar que o filho se prejudique. Sim. Como? De novo, se o filho está dentro de um lugar e lá ele tem uma fruta que ele não pode pegar, e ele não sabe não pegar a fruta, ele vai e pega a fruta, o que você faz? Meu filhinho, você me desculpa, você não vai poder ficar aqui. Eu falei já pra você não mexer no computador do papai. Você tá mexendo no computador, você vai sair dessa sala e não vai ficar aqui dentro. Que seja. Quer dizer que nós não aprendemos ainda a ficar próximo da árvore sem mexer nela. Quer dizer, próximo da fruta sem comer ela. E assim vai. Então, na verdade, olha, tá mais um exemplo aí. Quando um pai coloca o filho para fora da sala, porque ele está fazendo alguma brincadeira perigosa próximo dos enfeites da sala, ou ele está mexendo de forma perigosa em algum objeto, o que for, é um castigo? É um castigo. Mas esse castigo, na verdade, é para impedir a criança de fazer algo errado. Vamos dar um outro exemplo. Como você chama o que você faz com suas filhas? Como você chama aquilo que você fazia com as suas filhas quando eram pequenas? Calma, então vamos chegar nisso. Mas de novo, estou te perguntando como você chama o que um pai faz com o filho quando ele está aprontando alguma. Não, pera, esquece Deus. Esquece Deus, estou falando de você. Quando você pegava a tua filha, e colocava trancada no quarto, fechada no quarto, para pensar no que ela fez. Você chamava isso o quê? Filhinha, vai pro quarto e fica lá para ser educada? Ou você falava para ela, vai para lá e fica de castigo? É uma proteção, mas como você chama quando você faz isso com o teu filho? Quem disse que castigo é maldade? Quem disse que castigo é maldade? Talvez é o contrário. Talvez a palavra castigo é utilizada para educação, E as pessoas depois transformaram ela também para outras coisas pejorativas. Tá certo, eu não estou discordando disso, mas eu estou te perguntando como você chama isso que você faz para o teu filho. Então você fala para o teu filho, vem aqui que eu vou te dar uma educação, ou vem aqui que eu vou te dar um castigo? Sim. Então vamos em frente, vocês já vão entender. Vamos caminhar um passo à frente. Você já vai entender, Raquel, vamos só um passo à frente. Na realidade, nós podemos olhar que existem... Então vamos um passo à frente, vocês vão entender. Então vamos caminhar, vocês já vão entender, um minuto. Vamos tentar seguir o raciocínio, no final as perguntas, vocês vão entender. Imagina a seguinte situação. Imaginem a seguinte situação. Você tem... Um pai junta 5 filhos... Um pai junta 5 filhos. Um pai junta 5 filhos e fala: vamos agora preparar o nosso passeio para o Parque Ibirapuera. Cada filho ganha de presente um daqueles aviõezinhos, faça você mesmo. Cada filho vai receber, cada filho tem que montar o aviãozinho. Obviamente que nós não precisamos de 5 tubos de cola. Basta ter 2 tubos e a gente se divide. E os 5 filhos vão se repartir. Precisamos de lixas para poder lixar, dar o acabamento nas peças. Não precisa também de uma lixa para cada um. Podemos ter 2, 3 lixas também. Um empresta para o outro, um dá para o outro. Vai dar tudo certo. Cada um vai pegar agora a sua caixa, abrir, e vai tirar de dentro aqueles tabuleiros vai começar a destacar as pecinhas. E depois vai ter que pegar a lixa e lixar bem as pecinhas para ficarem bonitinhas, para poder encaixar uma na outra direito, para poder colar uma direito na outra. E depois disso, cada um vai começar a montar o seu aviãozinho. A meta é, vai levar, sei lá, 3-4 dias para montar o aviãozinho. E depois disso, todo mundo vai pegar o seu aviãozinho e vamos todos para o Parque Ibirapuera brincar com o aviãozinho que cada um fez. Bom, cada filho vai montar esse avião de uma forma diferente. Tem aquele filho que vai pegar isso, a ferro e fogo, e vai querer fazer o avião da história. E ele vai desmontar cada pecinha. Ele vai tomar cuidado para não perder nenhuma pecinha pequenininha. Ele vai lixar com todo carinho e muito bem lixadinho. E vai colar direito e vai estudar direito a planta que vem junto para saber como montar. E vai encaixar direito no lugar correto. E vai montar, depois de 5 dias, ele tem um aviãozinho lindo, maravilhoso, que vai causar inveja para todas as pessoas. Tem o outro filho, que não tem muita paciência, ele pega, ele dá uma lixada assim, e joga a peça lá do lado, já perdeu uma peça, já quebrou outra peça. Aí quebra uma peça, ele vai então tentar colar essa peça. Depois ele vê que não está encaixando, então ele vai ter que lixar de novo para ver se agora sim encaixa. Um não quer emprestar cola para o outro. Um não quer dar lixa para o outro. Depois tem aquele que nem está lá. Ele está mais interessado agora em assistir um jogo de futebol. Ou está mais interessado em jogar algum jogo no Facebook. E assim vai. Cada filho está fazendo outra coisa. Agora, a data está marcada. E depois de 5 dias, todo mundo vai até o Ibirapuera. Vai ter o filho que vai chegar no Ibirapuera com um aviãozinho lindo, vai ficar brincando e fazendo e empinando ele. Que legal. Vai se divertir a beça. O outro vai estar com um aviãozinho meio torto, meio quebrado, faltando peças. Vai brincar, mas não é a mesma coisa. Ele fica olhando para aquele negócio. Tá bom, pelo menos eu estou brincando. E tem outro que nem tem aviãozinho para brincar. Ele está só olhando os outros brincando, se divertindo, e ele está se comendo de raiva. Por que ele não construiu o avião? Todo mundo se divertindo e eu só olhando. Agora, ao longo dessa construção de aviões, o pai vê que um filho está fazendo direitinho. Muito bem, parabéns, está fazendo, está se empenhando, está ficando bonito, estou gostando. Outro filho que está fazendo de má vontade. O outro filho que não está se esforçando. O outro filho que está perdendo peças. O outro que nem está lá, foi fazer outra coisa. O pai vai falar, ei, você não vai fazer o teu avião, não? Outra hora. Outra hora o quê, outra hora? Vem já aqui. Não vou. Se você não vier, você não vai poder passear hoje à noite na pizzaria com a gente. E aí começa uma série de sanções. Você não vai fazer? Se você não sentar imediatamente para fazer isso, você não vai mais assistir nenhum jogo de futebol. Aí ele corre lá para fazer. E começa a fazer, e aí uma hora ele começa a se distrair, começa de novo aí, passear. Ops! Você esqueceu, você vai perder outro jogo de futebol. Acabou. Hoje você já não assiste a final do Corinthians Palmeiras, você não vai assistir hoje. Da mesma forma, nós recebemos nas nossas mãos um brinquedo que nós temos que montar. E nós temos uma vida de 120 anos com saúde, longa vida, só coisas boas, para poder construir esse brinquedo que nós vamos ter para brincar no mundo vindouro. Nós temos os instrumentos, nós temos as peças, e é verdade, não é todo mundo que tem cola, e não é todo mundo que tem lixa, e por isso que um tem que ajudar o outro, e por isso um doa para o outro o que ele tem, por isso um ajuda o know-how com o outro, e assim vai, cada um tem que... No mundo nós temos que um ajudar o outro. E nós podemos ao longo da vida fazer, pegar as peças e lixar elas direito, e usar a quantidade certa de cola, e encaixar direitinho, e fazer, e montar, e fazer um aviãozinho maravilhoso. Nós vamos chegar no mundo vindouro, nós construímos algo muito legal para poder desfrutar do mundo vindouro. Mas, tem aquelas pessoas que vão viver uma vida egoísta. Ele não quer emprestar cola para os outros, ele não vai dar lixa para os outros, não vai ajudar os outros, não vai compartilhar. Tem? Tem o sujeito que não vai construir direito. Constrói, ele quebra peças, ele perde peças, faz de qualquer jeito. Bom, ele vai chegar no mundo vindouro com um negócio meio estranho, mas vai chegar lá com alguma coisa na mão. Tem o sujeito que não está interessado nisso agora. Mais tarde a gente vê, depois eu faço. Agora deixa eu aproveitar a vida, deixa eu fazer isso, fazer aquilo. E vai deixando, deixando, deixando. Quando chega no mundo vindouro, não trouxe nada. E ao longo dessa vida, nosso Pai que está no céu nos chama a atenção. Ele nos chama a atenção. Escuta, você não vai montar não teu aviãozinho? Você não quer ter um mundo vindouro, não? Ele chama a nossa atenção. De diversas formas. Sanções de todos os tipos. Cada um conforme o seu nível, cada um conforme o que ele merece, cada um conforme o que o Pai acha que ele merece. Para ver, quem sabe? Dá uma puxada de orelha aqui, ele vai sentar, ele vai fazer. Talvez, vamos tirar o jogo de futebol dele, ele vai sentar, ele vai fazer. E assim sucessivamente para ver se a pessoa faz. Pode ser que ele vai passar a fazer. E também, pode ser que ele não vai fazer. Ele vai chegar no mundo vindouro, e de repente ele vai ver todo mundo em volta dele brincando. Uns com um brinquedo melhor, uns com uns brinquedos meio capengas, mas está todo mundo brincando. E ele não está brincando. Ao longo da vida, essas repreensões que nós temos são um tipo de castigo. São repreensões para ver nu. Quem sabe você percebe que você tem que fazer isso, quem sabe você percebe que você tem que fazer aquilo. Sim. Nós passamos ao longo da vida por esses tipos de repreensões de Hashem que são para nos colocar na linha correta. Agora, existe a segunda parte. A segunda parte é chegando no mundo vindouro. Aí se fala de inferno. O que significa inferno? O mundo vindouro é um. Todo mundo vai parar no mesmo lugar. O que significa inferno? O que significa castigo lá? Significa exatamente o que nós falamos antes. Ele está lá, ele está vendo todo mundo se divertindo e ele não tem brinquedo para se divertir. Existe tédio maior do que ver todo mundo se divertindo e a pessoa lá só olhando? Isso é inferno. Em outras palavras, Deus, no mundo vindouro, não está castigando ninguém. A pessoa atraiu isso para ela. Cada um tinha o direito de construir o seu brinquedo. Cada um tinha o direito de construir o seu brinquedo. Coisas boas que acontecem são por quê? Elas têm o quê? Então, vamos continuar um pouco, vocês vão poupar um monte de discussão. O que acontece é o seguinte. Então, no mundo vindouro, o que a pessoa vai receber é o que ele construiu. Nós estamos falando o tempo todo do lado negativo. Não precisa falar só do lado negativo, do lado positivo. O sujeito construiu uma vida adequada, construiu um Olam Habá direito, ele vai receber esse Olam Habá direito. Ponto. Em vida, a pessoa tem... É óbvio, você vai montar o aviãozinho como? Você tem que montar o aviãozinho segundo o que está na planta. Você vai montar o aviãozinho de acordo com o que consta na planta que veio de fábrica. Você não vai construir qualquer outra coisa, senão não é o aviãozinho. Certo? Agora, enquanto a pessoa está... Enquanto a criança está construindo, ele vai ter, ao mesmo tempo, umas batidinhas no ombro. Valeu, muito bem, é isso aí, tá caprichado, vai em frente, tá certo. Ó, gostei, faz assim, muito bem. E ao mesmo tempo, ele pode ter uns puxões de orelha. Não, você tá quebrando a peça. Pois não vai ter pra repor. O que acontece é o seguinte, nós temos que compreender o seguinte: Deus, em primeiro lugar, é justo e verdadeiro. Esse é o primeiro ponto. A assinatura de Deus é emet, é verdade, e a assinatura de Deus é a justiça. Agora, como isso funciona então? Pare e pensa a seguinte situação. O sujeito trabalhou numa empresa e não recebeu seu salário. Ele entra com um processo contra o seu empregador. E o juiz julga e define: senhor empregador, o senhor tem que pagar o salário para o seu empregado. O que você diz? Esse juiz é malvado? É lógico que é malvado. Coitado do empregador, ele tem que pagar? Foi parar na justiça, agora ele tem que pagar? Coitado. Por que é malvado? Não é malvado, lógico que não, isso daqui é justiça. Ele trabalhou para você, ele quer receber o salário dele, ele tem todo o direito de receber o salário, e portanto, senhor empregador, você tem que pagar. Isso não é ser malvado com o empregador, isso é exigir a justiça. Agora, já faz 2 meses que está atrasado esse salário. Vai ter que pagar a multa, correção monetária. Ô juiz malvado, coitado do empregador, não. Por que você vai obrigar ele agora a pagar tudo isso? Eu não estou obrigando nada. Eu, como juiz, não tenho culpa disso. Eu estou obrigando ele a pagar isso daí porque ele atraiu sobre ele ter que pagar isso. Se ele tivesse pagado há 2 meses atrás, não teria que ter pago nada disso. Ele atrasou o salário 2 meses, ele vai ter que arcar com as consequências de um atraso de salário, que ele vai ter que pagar essas multas. O juiz está sendo justo. Apenas isso. Ele está exigindo que a justiça seja feita. Agora, esse juiz pode ser bondoso ao mesmo tempo? Sim. Como ele pode ser bondoso? Dizendo para o empregador não pagar o empregado, isso não é ser bondoso. Isso é ser injusto. Isso ele não pode fazer. A justiça exige que sim, se exija que o empregador pague o empregado. Ponto. Acabou. Agora, o juiz pode ser bondoso. Como ele pode ser bondoso? Vai ficar pesado agora, a tua empresa está de fato com dificuldades. Vamos dividir agora o pagamento então em X vezes. Ou não. O pagamento você vai pagar de uma vez. E a multa e a correção monetária nós vamos parcelar em alguns meses. Isso é ser bondoso. A justiça está sendo feita e o juiz, ao mesmo tempo, está tendo uma compaixão e uma pena e uma bondade com essa pessoa para facilitar os pagamentos. Quando Deus exige algo pelos nossos erros, quando Deus cobra pelos nossos erros, Ele não está sendo malvado, Ele não está castigando, Ele está exigindo a justiça. Agora, se tiver correção monetária, é um castigo. Se tiver uma multa, é um castigo. Uma multa é um castigo. Tudo bem. Quem está castigando? O juiz está castigando esse empregador? Ou o próprio empregador é que está se castigando ao atrasar o salário? O próprio empregador trouxe isso sobre ele. Ele é que trouxe o castigo sobre si. O juiz está exigindo que esse castigo seja feito. Ele vai ter que pagar. E o juiz vai ficar em cima. Quero ver esse pagamento ser feito. É um castigo? É um castigo. Quem atraiu esse castigo? O próprio empregador. Bom, onde está então a compaixão e a bondade de Hashem nessa história? Pela justiça, se o sujeito errou, imediatamente ele é cobrado. Se a pessoa, pela justiça, errou em algo gravíssimo, ele vai ser cobrado imediatamente com uma pena gravíssima. A compaixão está que Deus dá tempo para a pessoa reparar a falha. Olha, tem um processo aqui. E você sabe, se esse processo for em frente, você vai ter um monte de multas, um monte de encargos, você vai ter que pagar advogado, tem que... Sabe uma coisa? Te dou 2 dias para você resolver isso, paga, resolve, e aí não vai sofrer sanções, não vai ter multas, não vai ter nenhum problema. Isso nós falamos na Tfilá de Yom Kippur. Nós falamos isso na Tfilá de Yom Kippur algumas vezes. Nós falamos que Deus não quer a morte do perverso, e sim Beshuvo Midarko Vechaya. Deus quer que a pessoa retorne do seu caminho e viva. Hashem não quer o mal das pessoas. Quando Hashem castiga a pessoa, ele não está castigando porque ele quer castigar. Ele está castigando porque a justiça exige que aquele castigo seja colocado sobre a pessoa. Quando um ladrão rouba, ele vai imediatamente para a cadeia. Nós, quando falhamos, não temos uma pena imediata. Até mais. Nós vimos isso quando nós começamos Chumash Bereishit, criação do mundo. Deus criou mundos antes do mundo que nós vivemos. E esses mundos eram severidade pura e não duraram. O que significa não duraram? O sujeito errou, caiu um raio na cabeça dele, acabou. Não tem chance. Não tem nada, justiça. Errou, tchau, game over. Até que Deus criou este mundo, porque Hashem falou que só justiça não vai perdurar. Não dá. Precisa ter justiça e ao mesmo tempo bondade. Ou seja, a justiça é exigida e por isso nós temos recompensa pelos atos bons que nós fazemos e nós somos cobrados pelos atos errados que nós fazemos. Essa cobrança que é feita para nós é uma cobrança que nós trouxemos sobre nós por intermédio dos nossos atos. E Hashem vai cobrar isso de nós. Mas a diferença é que a bondade que Hashem emprega junto com a justiça é que nós temos tempo para reparar os nossos erros. Nós não somos cobrados de imediato. Fala. Eu sabia que a gente ia chegar no Holocausto. De certeza. Por que você não pergunta de outras coisas, só o Holocausto? Quem disse? Ah, então não foi o maior? Não faltaram momentos de aperto para o nosso povo ao longo de todas as gerações. Escuta. Vamos voltar para a história de Purim. E a história de Purim dizem nossos sábios as seguintes palavras: Gedolá hasara tabat yoter mi'arba'im u'shmona nevi'im v'sheva nevi'ot shenitavmu le'Israel. Diz o Talmud: tem maior efeito, ou melhor, teve maior efeito o tirar do anel, se referindo ao anel que Ahasuerus tirou e deu na mão do Haman, faça o que você quiser com essa turma, teve maior efeito do que 48 profetas e 7 profetisas que o nosso povo teve. Porque, diz o Talmud, Shekulam lo hirzirum lemutav, os 48 profetas e as 7 profetisas que chamaram a atenção do povo ao longo das gerações não conseguiram fazer o povo voltar ao caminho correto. Veilu hasarat tabat herziran lemutav. E um anel tirado do dedo fez eles retornarem ao caminho. Ou seja, infelizmente, ao longo do tempo, o pai vai e fala: filho, faz assim, filho, não faz assim, filho, não mexe lá, filho, você está brincando com o fogo, filho, você vai ver o que eu vou te fazer. E o filho está lá brincando com o fogo. Todos nós já fomos crianças, nós já fizemos isso. Até que chega um dado momento, que chega, o filho não está entendendo. Estamos falando com as paredes. E chega um dado momento que o pai vai lá e dá um tapa forte nele. Pega ele, põe ele de castigo no quarto, pega ele, sei lá o que faz. Não interessa o que ele faz. Alguma coisa mais drástica para chacoalhar a criança. Não está adiantando falar mais. Eu falo, não adianta nada. Você faz de conta que eu não estou falando com você. Da mesma forma, diz o Talmud, que ao longo de tanto tempo, os profetas vinham e alertavam: Deus está falando que é para vocês fazerem isso, isso, isso. Deus está falando que é para vocês não fazerem aquilo e aquilo. Pessoal, acorda. Pessoal, se desperta. Pessoal, para. Chega, para. Não adiantou. Hashverosh tirou o sinete dele. Deu nas mãos do Haman decreto, aniquilação total, solução final. acabar com todos os judeus de todo o império do Ahasverosh na época, que era praticamente o mundo inteiro, era um império gigantesco. E de repente o povo agora começou a tremer. Agora sim. Agora você está falando sério. Agora não estamos mais para brincadeira. Até agora era aquele papo informal e aquelas ameaças. Agora não é mais ameaça. Agora o negócio é sério. Ou nós entramos na linha, ou nós vamos dançar. Isso trouxe um efeito forte. Isso chacoalhou o povo. E da mesma forma, ao longo de toda a história, todos os momentos que aconteceram esses tipos de decretos pesados sobre nós, foram para chacoalhar nós. Infelizmente, por um lado sim adiantou, por outro lado não adiantou, é verdade, quer dizer, tem os dois lados. Por um lado, depois do Holocausto, a Torá cresceu muito ao longo do mundo. Isso não pode ser negado. Mas, por outro lado, é verdade que, infelizmente, pode ser que os efeitos não foram suficientes. E isso é muito triste ser dito. E nós estamos sofrendo hoje ameaças novas. E, por enquanto, são só ameaças leves. E, mesmo assim, nós continuamos fazendo de conta que não é com a gente. Isso é preocupante. Isso é a maior preocupação que tem essa. Quer dizer, você diz, depois do Holocausto, conseguiram fundar o Estado de Israel. Maravilhoso, magnífico. Algo que se esperava há tanto tempo. Finalmente os judeus puderam vir para a Terra Sagrada. Finalmente os judeus puderam voltar, retornar em massa para a Terra Sagrada. E o que foi feito com tudo isso? O que foi feito com esse presente que Deus deu para nós? Será que ele está sendo bem utilizado ou não está sendo bem utilizado? Será que nós reconhecemos que isso foi uma coisa boa e nós então tentamos investir nisso para melhorar ainda? Ou nós estamos deixando as coisas acontecerem e piorando a situação? É um problema sério. Eu vou te falar. Uma ameaça tão grande. Graças a Deus, interceptaram um navio que estava levando armamento pesadíssimo, mísseis de altíssimo alcance para Gaza. Graças a Deus, nós conseguimos interceptar isso. E é uma vergonha. Uma vergonha, eu estava envergonhado hoje de ver o discurso dos chefes das Forças Armadas em nenhum momento mencionando que Deus ajudou nessa captura. É uma vergonha, isso não é uma vergonha. Nós conseguimos, nós somos inteligentes, usando até versículos da Torá para dizer que nós somos os fortes. Usando expressões do Talmud para dizer que nós somos fortes. E que ninguém vai conseguir nos destruir. E não fazer uma menção de agradecimento a Deus num discurso? Isso é triste. Quer dizer, você está sofrendo ameaça. E você não percebe que tem Deus por trás de tudo isso? Você não percebe que você precisa mudar? Mudar a forma de pensar mínima e básica? Isso é triste. Então, lá, as pessoas se curvaram para a idolatria, o decreto ficou mais forte. E nós esquecemos de Deus, isso não é idolatria? Isso não é triste? Nós temos que saber que tudo que nós fazemos tem consequências. Tudo, nada escapa nesse mundo. Assim como no mundo físico, qualquer força, qualquer onda, qualquer coisa, tem reações no meio que é feito aquela ação, no mundo espiritual, tudo que nós fazemos tem efeito. Tanto para o bem, como para o contrário. Nós às vezes não temos nem noção o quanto cada ação nossa, positiva, pode influenciar para o mundo inteiro. Cada ação pequena nossa não é pequena. Cada ação pequena nossa de uma mitzvah, nós não temos ideia o que ela consegue fazer lá em cima. E talvez por isso que nós desprezamos um pouco. É, só porque eu vou fazer essa mitzvah, o que já vai acontecer? Não é verdade. Isso é um pensamento falso e errado. Cada ação nossa, cada mitzvah que nós fazemos, pode mexer tanto lá em cima, que se nós tivéssemos ideia, nós não pararíamos de fazer mitzvot o dia inteiro. Nossos sábios dizem sobre a reza, por exemplo. Se nós soubéssemos o valor real da reza, nós não pararíamos um segundo de rezar. Nós rezamos e já foi, acabou, tá bom. É, quem diz que vai ter algum efeito? Será que isso vai ajudar, não vai ajudar? E aí Deus vem e dá um puxão de orelha. E de repente a pessoa fica desesperada. O que ele vai fazer agora? Eu vou rezar. Mas peraí, até ontem você estava meio assim. Ah, reza ajuda, não ajuda. De repente vai rezar? Tá bom. Então já valeu a pena. Foi por isso que Deus puxou a orelha. De repente a pessoa vai rezar. E vê como a reza tem poder. E vê como de repente tudo mudou para o bem. E a pessoa se desperta. Fala, puxa, ontem eu estava meio duvidoso da força da prece. Olha só, hoje caiu aquele problema para mim. Eu entrei em desespero. E de repente eu descobri que as preces têm um valor que ontem eu não estava me duvidando. Isso é com a tefilá, isso é com as mitzvot. O Pirkei Avot, Ética dos Pais, diz: Schar mitzvah mitzvah. A recompensa da mitzvah é uma mitzvah. Schar averá averá. Recompensa do pecado é um pecado. O que significa isso? Tem alguns significados profundos. Em primeiro lugar, uma mitzvah atrai a outra mitzvah. E uma averá atrai a outra averá. Isso nós vemos ao longo da Torá. N exemplos. N exemplos. Quando uma pessoa faz algo, isso atrai ele a fazer outra coisa. E quando ele faz esse outro, vai atrair o outro. Seja mitzvot e seja pecados. Primeiro, o sujeito só vai até um lugar que não devia ter ido. Depois ele já age lá de forma errada. E depois ele já influencia os outros para fazerem coisas erradas. E assim vai. Um vai puxando o outro. Em contrapartida, o sujeito vai e faz uma mitzvah. Isso vai atrair ele a fazer outra mitzvah e assim sucessivamente. Ação e reação. E um outro ponto. A recompensa de uma mitzvah é a própria mitzvah. A recompensa pelo pecado é o próprio pecado. Não precisa algo além disso. Se a pessoa faz um pecado, se a pessoa comete um pecado, esse pecado está distanciando ele de Deus. E não tem coisa pior do que ficar distante de Deus. Perto de Deus ele vai ter bênçãos, longe de Deus ele não vai ter bênçãos. E não ter bênçãos significa o contrário. Uma pessoa faz uma mitzvah, a recompensa por essa mitzvah é a própria mitzvah. Porque ao fazer uma mitzvah a pessoa se aproxima de Deus. Não há bênção maior do que a pessoa se aproximar de Deus. Isso fora o resto. Fora os outros dividendos que Deus vai dar para a pessoa. Tem recompensa? Sim. A pessoa se afasta de Deus. Sim. O exemplo clássico que se usa é que nós temos como se fosse uma conexão com Deus, um fio. Quando a pessoa faz uma mitzvah, ele está subindo, escalando no fio. Quando a pessoa faz uma verá, ele cortou o fio. Corta o fio, ele cai. Se ele faz tshuva, a tshuva significa que ele vai dar um nó nesse fio. Ele vai se juntar de novo. Ele pode ficar mais próximo ainda do que ele estava antes da tshuva. Porque quando você dá um nó no fio, você já fica automaticamente mais próximo. Daí a força da tshuva. E como nós já falamos diversas vezes, antes de Yom Kippur especialmente, que a tshuva é relativa a cada ação. A tshuva é algo constante. Existem diversas formas de tshuva. Tshuva por temor, tshuva por amor. Nós sempre temos o que melhorar, como aprimorar e nos aproximar cada vez mais de Hashem. Mas nós temos que lembrar desse conceito básico de toda a Torá. Nós, ao longo da vida, vamos ter recompensas e castigos. E chame isso da forma que você quiser chamar, não vai mudar, mas o conceito é esse. E você vai ter o que a Torá chama de Sahar, e você vai ter o que a Torá chama de Onesh, recompensa e castigo. E essas recompensas ao longo da vida são um incentivo, e esses castigos ao longo da vida são o contrário, uma repreensão. Um corretivo. Até que a pessoa vai chegar no mundo vindouro. E quando chegar no mundo vindouro, ele vai poder desfrutar do que ele construiu ao longo da vida. Lá ele vai ter o brinquedo que ele montou, da forma que ele montou. Ele não vai poder reclamar. E não tem mais como consertar, já está no parque. Não tem cola, não tem lixa, não tem nada. Você está no parque para brincar. Como? Vai colher o que ele plantou, exatamente. Fala.
Na época dos servos, tinha uma coisa que era muito legal, né? Que é os holocaustos. Mas não teria ideia.
Sim. Vai chuva. Não é só fazer uma ação.